Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite,
Miguel.
Uau, nós estamos começando o Estação Basquete. Sim, um programa que você sabe é uma parceria desta Rádio Central 3 com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no programa de número 58, cujo tema é... Aí sim... Força na peruca.
Uou. Força na peruca?
Sim.
Eita, nós... sugestivo, não?
Vamos, exatamente, nós evocamos uma expressão muito conhecida por aí, pelas ruas do mundo, para homenagear pessoas no nosso programa e acontecimentos dessa última semana. Bom, se você está com um ouvido um pouco atento, você percebe a minha voz um pouco rouca. Se eu fosse um grande apresentador de sucesso, talvez hoje eu fosse substituído pelo Luiz Roberto. Mas não é o caso, então eu estou aqui. Quem não está hoje é André Cavalieri, que está muito doente.
Tadinho. Sim.
Muito doente,
está
mesmo?
Suando o frio do Canadá.
Está escuro, embaixo do cobertor.
Não, olha, sério.
Ajoelhou na frente
aqui,
da...
porque tá doente, tem que trazer atestado.
Eu também acho.
Que vem.
Tem que trazer atestado, justíssimo.
Assim, eu já vim aqui doente, todo mundo que já veio aqui doente.
Eu tô doente, entendeu? Tem 3 semanas.
O Crovis teve o flu game dele aqui uma vez no programa.
Verdade,
ele foi bem.
Verdade, né? Verdade.
Mas é isso aí, André Cavalieri não está. Quem está é ele, o provocador, Marcos do Amaral Jorge. O que você nos trará nesse programa de Força na Peruca?
Eu não vou falar muito de peruca essa noite, não.
Oh, como não?
Lógico que não, seu. Lógico que vai.
Como
fica mais
não,
atento,
Marcos.
Pô.
Então, pessoal, na verdade, parece que eu vou sim.
Isso.
É, sou eu que decido porra nenhuma na minha vida, esses caras.
É isso.
Que bom que você sabe. E também vou falar sobre o aniversariante do dia.
Ah.
Temos aniversário hoje?
Parece que sim.
Olha que legal.
Ah, bom. E o cabelo dele é tranquilo, né? Não é nada sugestivo desse aniversariante.
É, o cabelo dele chama um pouco a atenção.
Muito bem. Então fica aí a surpresa. Quem será esse aniversariante do dia homenageado pelo Marcos do Amaral Jorge? Ele que não faz aniversário hoje. Quando ele faz.
Fiz há pouco.
Ah, é verdade. Eu te dei parabéns.
É verdade. Foi boa festa.
Foi ótimo.
Muito bem, Rafael Gonzaga, o que você nos trará no programa de hoje?
No programa de hoje, eu trago pouco, mas... algumas notas de alegria para todos vocês, que a rotatividade desse quadro que marca esse nosso 2016
retorno.
Miguelito,
exato.
Vai se concretizar hoje, inclusive nas músicas.
Olha, meu Deus do céu.
Agou o osso, Miguelito.
Bate forte, coração. Eu abri ali as 7 mais tocadas da Jovem Pan para poder decidir quais seriam tocadas hoje.
Que
o Miguelito
ótimo.
Vai ter uma grande surpresa.
Da hora.
Muito bem. Muito legal. Eu estou quase passando mal, tendo que ouvir tudo isso. Bom, ele que não passa mal, porque toma um refrigerante gelado sempre ao iniciar o programa,
yes.
É Leandro Yamin.
Miguelito, sabe qual foi a fantasia mais legal que eu encontrei no carnaval?
Por isso que eu gosto do Bira. Ah, né? Queria que você joga foi, piada.
Eu encontrei uma garota que definitivamente não tem a altura de um jogador de basquete, de uma perfeito. Jogadora. Mas estava com a roupa de Anderson Varejão e o cabelo de Anderson Varejão, uma peruca, achei muito legal. Só que foi na hora certa, né? Se fosse do carnaval duas semanas depois, já teria que comprar outra camiseta.
É verdade. Muito, essa querida ouvinte é a nossa Natália Cheung.
Boa.
Que já foi citada no programa anterior, não muito satisfeita por eu não ter dado os devidos créditos. A minha queridíssima namorada, Natália Cheung. Ah,
você, que ouvinte, fofo. Que escuta fofo, essa Miguel. Voz aveludada de Miguel. Tira nossa, seu cavalinho da chuva, eu tô vendo, viu?
Eles combinaram antes do programa do Leandro fazer esse elogio à fantasia da Nath.
Um belo gancho pra eu corrigir a coisa da semana passada.
Boa, Miguel.
Muito bom. Ele que... Não vou fazer o gancho. Eu vou evitar o gancho agora, né? Pra
obrigado.
Não comprometer. Ele é Gustavo Battaglia.
Boa noite, Miguel. Boa noite, rapaziada.
Boa noite.
Porra, vocês me desconcentraram.
O que você vai trazer pro programa de hoje, Gustavo?
Obrigado, Marcos.
Aproveitando essa nossa onda aí de mudar um pouco o formato do programa, eu e o Krovis não quis falar, mas a gente vai fazer um bate-bola aqui de três quadros de uma vez só, numa balada só.
Se prepare.
E a gente vai falar sobre o cara que foi o Jordan, antes do Jordan. O cara que todo mundo queria ser igual. Ele já foi uma referência do basquete e do estilo. Esse aí, o aniversariante do dia.
Aniversariante de hoje, dia 22 de fevereiro.
Ele mesmo.
Muito bem. Ainda nesse nosso programa de número 58, Força na Peruca, nós teremos, como o Rafael disse, uma trilha que ele conduzirá. Você quer dar alguma pista para os nossos ouvintes?
Não, só vamos deixar claro que a trilha está alinhada, né? Eu fiz o dever de casa, está alinhada ao tema do programa Força na Peruca. E a gente vai usar as músicas de hoje para contar um pouco dessa trajetória que vocês estão acompanhando do nosso querido Andy.
Muito bem, esse é o Estação Basquete, já está no ar.
Giro de notícias! A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Este assunto, quem nos propõe, não é mais o jornalista Juliano Galli.
Salve, salve.
Talvez não só ele. Não nós salve. Agora nos dividimos e revezamos semana a semana para deixar o giro mais dinâmico. Quem começa esse Giro de Notícias...
É ele.
É ele, o jornalista Juliano Galli.
Boa.
Boa noite, meus amigos de Estação Basquete. Vamos começar esse giro de notícias falando um pouco das negociações que movimentaram a NBA nesse meio de temporada. E apesar de não ter havido nenhum grande negócio, teve sim gente que de fato acabou mudando de lugar. Vale destacar, por exemplo, o jovem ala Tobias Harris, que com médias de 14 pontos e 7 rebotes por jogo, trocou Orlando por Detroit e já está atuando com a camisa do Pistons. Teve também Jeff Green, ala que foi parar no Los Angeles Clippers, numa troca que mandou Lance Stephenson para o Memphis Grizzlies. E teve também uma galera que foi simplesmente parar no olho da rua, mas que não deve demorar muito tempo para achar um novo time. Casos de David Lee, dispensado pelo Celtics, e J.J. Hickson, mandado embora pelo Nuggets. Ainda tiveram outros negócios por aí, mas como eles envolvem alguns dos nossos queridos atletas brasileiros, vou deixar para vocês abordarem isso mais para frente. Então, deixando os brasileiros para depois, vocês acham que essa temporada de trocas foi tímida demais? Teve gente que deveria ter se movimentado, mas decepcionou pela pasmaceira? Qual dessas negociações mencionadas, para vocês, foi a melhor?
Eu esperava um pouquinho mais desse deadline aí. Nada de interessante aconteceu.
Nossa, foi um dos piores deadlines da história dos trades. Não rolou nada. Só essas paralelinhas aí que ninguém interessa.
O Varejão deu uma alegria aqui pra gente, mas...
Eu gostei do Jeff Green, né? Já que é pra falar alguma, é uma interessante pro resto da temporada.
Algum silêncio, né? Pois o vazio de André Cavalieri... Também faz se falta, dá na quadra.
Faz falta, agora, o Battaglia, então oi. Fala pra mim, porque eu também achei o Jeff Green uma contratação interessante, porque O time do Los Angeles Clippers no começo da temporada apostava num Paul Pierce, pro chute de fora, principalmente, pro um ataque ofensivo de fora de perímetro, que não aconteceu, né? É por isso que você acha uma boa contratação? Ou também tem fatores aí de jogo defensivo?
Eu acho que o principal fator, na verdade, é que ano passado o Clippers ele se deu mal nos playoffs porque ele não tinha banco, né? É um time que tinha um potencial de ir longe, eliminou o San Antonio. Só que na rodada seguinte estava todo mundo cansado porque fez uma série muito dura contra o San Antonio e eles precisam de banco para, se quiser, chegar longe nos playoffs. E o Lance Stephenson não estava acrescentando nada no time e o Jeff Green é um puta de um jogador.
Inclusive, né? Ele é um cara que atrapalha, tem uma questão de grupo, assim. Ele não é uma maçã das mais saudáveis.
E o Jeff Green é um cara que eu admiro o basquete dele desde os tempos de Boston, né? Um cara que é carregador de piano, não é um cara que é feito para ser um franchise player. Ele nunca vai ser a estrela de nenhum time que ele jogar, mas ele vai estar sempre ali, sendo o sexto
marcador,
homem.
Né?
É o tipo do cara que, para um time vencedor, é um cara que faz muita diferença.
Ele é pontuador, né? Ele não contribui em muitas outras coisas, mas é isso. Ele pontua bastante. O que você falou, eu acho que é exatamente isso, Alinho. O Clippers não tinha banco, e aí eles trouxeram caras achando que pudessem render com o banco, que é o Josh Smith, o Lance Stephenson, que foram piores. Eles nem estavam na rotação, eles foram até tirados, afastados de rotação, porque então, o Josh Smith já foi dispensado e agora foi trocado por um cara excelente. Achei a troca maravilhosa. Porque assim, além do Lance Stephenson não ser bom e não ser útil em quadra, ele ainda tem um salário altíssimo, que era da época. Então ele ainda tem um alto salário que ainda rouba muito, muito cap.
E o Clippers também está numa fase que ele precisa dar uma arrumada na casa, né? Porque o Blake Griffin parou de jogar, foi cogitado ser trocado, porque o time ganha muito mais sem ele do que com ele. E aí os caras acho que deram uma mexida também para dar uma animada, porque se continuar do jeito que estava nos playoffs não vai muito longe, não.
O jornalista Marcos do Amaral Jorge tem um furo pra gente.
Meu Deus. Furo aqui, gente.
Furo?
É como diria o Neto, uma bomba.
Musiquinha da Globo aí, vai. O David Lee acaba de assinar com o Dallas Mavericks.
Agora. Você recebeu uma ligação. Agora. Meu Deus.
É igual o Ronaldo, né, programa do Neto. Acabei de falar aqui com o conselheiro do Dallas.
Achei ótimo. A gente no YouTube lá, tá vendo eu aqui no celular.
Hello, David. Ligaram aqui. Enquanto a gente tava falando, eu e o Leandro e o Rafael, o Kroves tava falando com a gente do David Lee.
O jornalista Juliano Galli não tá sabendo porque essa é em primeira mão. Nem o jornalista Juliano Galli ficou sabendo dessa.
Eu acho interessante a outra proposição do Juliano Galli, que é falar sobre como ficam os brasileiros com as trocas, né? Que a gente conversou um pouco sobre isso.
Você, né, não prestou muita atenção no que falou o jornalista Juliano Galli, quando ele deixou claro que isso não seria assunto para agora.
Então tá bom.
O brasileiro não escuta, né?
Não escuta. Essa questão. Não leu o enunciado, né?
Ele não escuta.
Mas
né?
É porque primeira mão também. Agora ele ficou abalado.
Lógico, é isso.
Deu um furo, Marcos do Amaral Jorge. E vocês acham que é um bom reforço pro Dallas, o David Lee?
O David Lee tá jogando basquete ainda, vai ser tempo não falar dele.
Depois que ele saiu do Golden State, ele tava...
Justiça seja feita que... Tá me ouvindo? Sim. Vocês me ouvem bem? Justiça seja feita... Que nos playoffs do ano passado, ele contribuiu com o Golden State. Ele, quando ele entrou bem.
Ele contribuiu saindo do time titular. Foi assim que ele contribuiu.
Mas ele entrou nos playoffs e contribuiu. Ele entrou
tô
nos
brincando,
playoffs
tô
e
brincando.
Foi bem. Nos playoffs, durante a temporada não, mas nos playoffs ele foi bem. Mas no Boston, de fato, ele foi afastado. Ele parou de entrar na rotação completamente e não jogava. Então não dá pra saber, né?
Eu já tinha me esquecido dele aqui nesse campeonato.
Ele começou, jogou poucos jogos, poucos minutos, e aí acho que dentro dessa reestruturação do Boston, acho que falaram, já não vai servir para mais nada, tira ele e negocia.
Muito bem, então, encerrado este assunto, já que os brasileiros, né, vamos falar daqui a pouquinho, na verdade vamos falar agora, falar agora, e com a palavra então, o publicitário Rafael Gonzaga.
Boa.
Bom, a gente viu agora, como a gente já acabou de falar, as trocas da NBA foram um belíssimo nada, não é? Nada de importante, nada de... Especulou-se um monte de gente, Dwight Howard, só os caras grandes, Blake Griffin, e ninguém saiu de lugar nenhum, só esses caras coadjuvantes. Mas, pelas trocas, as coisas ficaram meio ruins para os brazucas, né? Porque, não sei se vocês, obviamente vocês viram, é o tema do nosso programa, mas a gente vai falar durante esse programa inteiro que o Varejão foi trocado pelos Cavs, mas dois outros brasileiros foram prejudicados nessa brincadeira. O primeiro é o nosso belíssimo, a menina dos olhos de André Cavalieri, Raulzinho.
Por isso que o Dedé tá doente.
É por isso. Boa, eu acho que é isso mesmo, Miguelito. Porque o Utah Jazz trouxe o Shelvin Mack pra lá, que é um armador, acho que tem 25 anos por aí. Não tem nenhuma passagem expressiva, ele estava no Atlanta e não tem médias acima de 10 pontos na temporada, em nenhuma temporada que ele jogou, mas enfim, ele provavelmente vai roubar minutos, vai brigar pela titularidade com o Raulzinho. Para vocês terem ideia, antes desse último jogo, o Raulzinho já estava, nos últimos 6 jogos, já estava fazendo quase 30 minutos por jogo. Ele veio aumentando com o tempo, colocou o Trey Burke no banco e tava fazendo quase 30 minutos. E no último jogo ele jogou só 10 minutos. Fez 2 pontos só. Fez 16 pontos.
Lembrando que ainda estamos num giro, tá? Segue, Rafa.
E outro que também deve rodar nessa brincadeira é o Nenê, porque o Washington Wizards trocou um pick de primeiro round no draft pelo Markieff Morris. E aí ele, com certeza, tudo indica que ele vai chegar para ser titular. E o Nenê, que estava voltando a entrar depois de recuperar de lesão, voltando a ganhar espaço em quadra, já também perdeu. O Markieff, nesse último jogo, jogou 21 minutos, isso que era o primeiro, ele estava perdidaço em quadra, não jogou nada. Mas o Nenê jogou 13 só. Então, o que eu pergunto para vocês é, essa vai ser a tendência da temporada? Ou seja, a gente só vai ver ali o Raulzinho 10 minutos em quadra, o Nenê 10 minutos em quadra? Ou vocês acham que algum dos dois tem chance de dar a volta por cima?
Eu acredito no Raulzinho. Já o Nenê, eu acho meio complicado. Ele não tá muito bem, não.
Eu acho que o Nenê nessa temporada, ele já tá com poucos minutos de quadra e a tendência é piorar pro lado dele. O Raulzinho, eu concordo com o Krobs. Acho que é uma construção. Primeira temporada, também é bom ele ficar um pouco no banco, ver o jogo um pouco de fora. Isso vai acrescentar. Fui fominha, desculpa, não, gente.
Mas ele já queria falar sobre esse assunto, né, pô?
E outra coisa, de certa forma, o Raulzinho termina a temporada, ele vai olhar pro espelho e vai se sentir no lucro, né? Ainda que perca minutos agora, metade da temporada ele jogou bastante e...
Foi pro All-Star Game.
Tá tudo certo, eu acho. Acho que...
All-Star Game não, né? All-Star Entertainment Series.
Perder alguns minutos agora, acho que não é um desastre pra ele, mas o Nenê acho que é o prejuízo da brincadeira. Ele tá com o Nenê mesmo.
Não, e é importante falar que quando o Raulzinho chegou, ele não seria... Ele começava de titular por uma opção do técnico.
Falamos, inclusive, disso aqui na rádio.
Ele não tinha minutos, ele tinha bem menos minutos. Ele estava fazendo, em média, 13 minutos, 12 minutos. E que era o Burke, que era a aposta do Utah, na verdade. E ele ganhou esses minutos. Então eu acho, honestamente, que por pior que seja um Trey Burke, ele tem mais capacidade que eu acho que um Shelvin Mack na vida. Então eu acho que o Raulzinho, com o tempo, também deve passar isso aí.
O Raulzinho precisa se adaptar ao jogo ainda, né? O field goal dele é muito baixo, né? Ele tem 43% de field goal e tem meses que ele tem menos de 40%. Então acho que ele ainda oscila muito para um jogador do nível da NBA. E acho que a ideia de trazer um cara para ele brigar por posição é que ele tente se tornar um jogador um pouco mais consistente, né?
Mas é um pouco estranho também, porque tem um cara que é, teoricamente, o titular, que é aquele australiano, né? Que se machucou no começo da temporada. Do Utah, não? Dante Exum. Esse cara era pra ser o armador. Uhum. Ele se machucou, essa temporada parece que vai ficar de molho. Uhum. E rolou essa briga entre os dois armadores, o Raulzinho e o colega dele. E agora eles trouxeram mais um armador. Assim, eu não entendo nada de GM, de organização, de time, mas tem bastante gente com uma posição só aí na temporada que vem, né? Alguma coisa vai acontecer, não é possível.
E o contrato do Raulzinho se encerra no final do ano também, né? Então ele tem que mostrar bastante serviço ainda, não?
Com certeza. Sim. Mas eu acho que o Krause falou é verdade. O Dante Exum foi draftado ano passado, retrasado, né, Krause?
Primeiro round, né?
Veio com expectativas altas mesmo.
Muito bem. Então vamos agora à terceira pergunta do Giro de Notícias, que seria feita pelo nosso querido André Cavalieri.
Mas
ele não está aqui, então eu farei. Não vou tentar imitar o André Cavalieri, não me sinto inspirado para tanto. Então vamos lá. Os seguintes atletas foram draftados em 2012. Bradley Beal, Harrison Barnes, Andre Drummond, Draymond Green, Damian Lillard, Anthony Davis e, claro, Fabi Melo.
Ai, Dedé, boa.
Nos últimos dias, os três últimos nomes dessa lista tiveram atuações importantes. O Fabi Melo teve uma atuação decisiva para a derrota por 21 pontos da Liga Sorocabana para o Brasília. O Damian Lillard, mais uma vez não convocado para o All-Star Game, foi determinante para a vitória por 32 pontos para cima do Golden State Warriors. O Damian Lillard, que é do Portland, né, vocês sabem, ele teve 51 pontos, 7 assistências e 6 steals em apenas 31 minutos jogados. Ele estava com 9 de 12 dos 3, para você ter uma ideia como estava quente. E vale dizer também que o Portland ganhou 14 dos últimos 16 jogos, incluindo a vitória agora do Golden State, mas também Cleveland e OKC. E agora falando do terceiro, que não é Fab Melo nem Damian Lillard, é Anthony Davis, que ontem conseguiu ainda ser mais ainda impressionante, oh my God, e fez 59 pontos e pegou 20 rebotes, confirmando a vitória do Pelicans em cima do Pistons. Foi, óbvio, a maior quantidade de pontos do Anthony Davis, mas também a maior quantidade de pontos convertidos por um jogador em Detroit. Olha que estatística interessante.
Uau, interessante, gente.
Todo mundo que jogou em Detroit fez menos que isso. E vale lembrar que o Anthony Davis é mais novo que André Cavalieri e tem apenas 22 anos. Bom, como tudo isso já foi dito, Dedé gosta de textos longos, vamos então à pergunta, né? Porque isso não é um bola ao cesto, é um giro de notícias. A pergunta é, numa liga dominada por alas e armadores, Anthony Davis tem potencial para ser um futuro MVP? Hã? A atuação de Damian Lillard tem a ver com a sua não convocação por All-Star Game? E para fechar, o que vocês acham do Fabi Melo?
Eu acho ele um bom jogador para a Liga Sorocabana. É, e também sou um grande fã do Lillard e do Anthony Davis, apesar de não achar que ele seja um MVP.
Anthony Davis será MVP, já é cogitado há um tempo. Não tem a ver Damian Lillard, ele é bom pra cacete. Fabi Melo, Boston. Sei lá por quê.
Não, vai ser MVP sim.
Primeiramente, um grande abraço pro nosso querido Fabi Melo,
grande
que
Fabi
diferentemente Melo. De todos aqui nessa sala, esteve na NBA.
Toma essa. É, o lance do Fabi Melo foi uma piada do Dedé, eu tava junto quando ele criou essa pergunta, porque a gente teve a curiosidade de descobrir onde estava o Fabi Melo hoje, né? Porque ele tava no Paulistão na temporada passada e a gente queria saber o que aconteceu com o Fabi Melo. E a gente descobriu que ele tá na Liga Sorocabana e ele, nessa derrota pro Brasília, ele não entrou em quadra.
Foi decisivo.
Ele foi decisivo, ele não entrou em quadra. Então, só para fechar o assunto, Fabi Melo.
Eu só queria fazer uma colocação aqui, de ordem prática mesmo.
Perfeito.
A gente não pode fazer tantas perguntas.
Eu também acho.
Acho que faz sentido.
Assim, a gente tinha começar isso internamente, mas eu esqueci, então eu vou falar aqui agora.
O Dedé tinha feito 5 perguntas, eu falei, por favor, não faça 5. Pelo menos diminui esse número de perguntas. Mas voltando para as perguntas, eu acho que o Anthony Davis tem espaço sim para ser MVP nessa liga. E eu acho que o único problema dele hoje é jogar num time ruim, né? Porque ele é um baita de um jogador, mas ele joga num time que briga para chegar em último ali nas colocações de playoffs e dificilmente consegue se classificar para os playoffs.
E estatística por estatística, ele é um dos caras que há três anos domina a liga. Ele tá junto, ele dá ponto, dá rebote, dá bloco, tem baixo turnover, tem alto field goal. Então, assim, estatística por estatística, ele sempre é um dos top 3 da liga. É que, obviamente, MVP não é só isso que conta, ainda bem, mas analisando isso, e ele fez num jogo quase o que provavelmente a Sorocabana fez no jogo inteiro.
Não, e tem um detalhe que uma quantidade tão grande, ou seja, mais de 50 pontos e mais de 20 rebotes, não era feito desde um lendário jogo de Shaquille O'Neal, acho que
nos idos de 2000,
muito provavelmente, que ele fez 61 pontos e pegou mais de 20 rebotes, também não sei o número ao certo.
Eu acho que o Anthony Davis ele sofre um pouco por ser um pivô num momento em que a liga tá
se transformando num jogo de perímetro, né? Então ele é um cara dominante, mas ele não é um cara que se adequa ao estilo que a liga é jogada hoje. Então cada vez ele fica mais esquecido, apesar de ser um puta jogador, ele não tem essa visibilidade que todo mundo tem.
Eu acho que isso tem mais a ver com o desempenho dele nessa temporada e tem a ver com o que você falou do time dele estar bem aquém do que, inclusive, do que eu imagino que seja, era a expectativa dele quando ele assinou aquele contrataço.
Ele é o cara mais bem pago da NBA hoje, né?
Exatamente, por vários anos. Agora, eu fico pensando, ele agora, né? Ele tá muito feliz com muito dinheiro no bolso, mas pensando em, né, metas da carreira dele, se ele vai ganhar título MVP, que é o que a gente está discutindo aqui, não sei se ele ainda está satisfeitíssimo de ter assinado esse contrato que vai prender ele naquele time durante o quê? Umas 6 temporadas ainda?
Bastante tempo.
Quando a gente fala de time, você tem só uma comparação...
Saúde.
Uma comparação resguardando proporções. O Sacramento, o Cousins sempre é um cara também que é dominante de garrafão, é um baita cara que todo mundo aposta, mas sempre fica naquela... O Sacramento esse ano continua ruim, mas melhorou muito em comparação a temporada passada pro nosso,
por causa do
nosso querido Rondo.
Ah, faz todo sentido.
Mas a diferença é, para um pivô, você colocar um armador que é muito bom de assistência, que é o que o Rondo sabe fazer, faz muita diferença. E ele não tem isso. Ele nunca teve isso.
Ele não tem nada, na verdade.
Então, a diferença de você colocar um armador... Tipo Lowry, qualquer cara que saiba fazer essa
Marcelo Huertas, né? Nem que seja o Marcelo Huertas.
Raulzinho, todos eles.
Um Huertas da vida, a hora que ele estiver entendendo o jogo um pouco melhor da NBA, cara, já faz uma diferença muito grande. E ele já consegue jantar mesmo sem isso.
E agora só uma coisa, falando do que sobrou ali do Damian Lillard, que jogador que é esse cara?
Porra.
É impressionante, assim. Esse cara é muito foda. Ele é muito bom mesmo. E o Portland, cara, ele, assim, ninguém dava nada no começo dessa temporada.
O Portland se desmontou, né?
Vai ser o meu grande erro.
Se desmontou e hoje é um puta time do nada. Do nada.
Então, essa é a pergunta secreta de André Cavalieri, que o Portland atualmente está na 7ª posição na Conferência Oeste. Vocês acham que é um time que, para um jargão do futebol, como gosta o Leandro e a mim, vai chegar para brigar nos playoffs?
Não.
Nem um pouco.
Acho que brigar nos playoffs nessa conferência é difícil, né?
Lembrando que eles eliminaram o Houston, né? Há 2 anos atrás, com aquela bola histórica do Lillard pra ganhar a série no jogo 7. Né?
Mas Modric com Wesley Johnson.
Classificar em 7º e 8º nessa temporada é bem difícil, porque de cara pegar o Golden State ou o San Antonio nos playoffs não é. Por mais que você tenha um time que esteja arrumadinho, você tem uma bela de uma ladeira pra subir, né?
Mas acho que nem eles mesmo imaginavam. Obviamente, essa campanha tá muito ligada a uma das melhores temporadas que o Lillard já fez na NBA, isso é um fato, e por isso que é ainda maior ainda a comoção dele não ter ido pro All-Star Game esse ano. É um dos grandes chutes errados que eu dei naquelas nossas previsões do início do ano, que eu coloquei que a grande decepção ia ser o Portland, porque tinha se desmontado inteiro. Basicamente sobrou só o Lillard lá.
Não, calma que tem gente que vai passar mais vergonha que você nesse quesito, que seria a decepção do ano.
Todo mundo.
Um abraço, Juliano Galli, eu acho que promete nesse momento. Mas eu vou guardar, vamos guardar.
Mas já que a gente tá aqui falando das atualidades, e o Golden State Warriors, hein, gente? Vocês acham que...
Já pintou o campeão?
Já pintou. Você acha que vai bater o recorde do Chicago?
Eu quero, tô muito curioso para essa semana de
Cavalo
agora.
Paraguai?
Porque
Cavalo
eles voltaram,
Paraguai?
Claro. Eles perderam do Portland, tiveram um jogo ali no pau com o Clippers, que eles também colocaram um banco ali e passaram sufoco. Tô com um pouco de medo do Warriors, cara. Deles estarem já... terem atingido o máximo que eles podiam antes do momento que eles deviam atingir.
A chance do Spurs, é aí que mora...
Eu não sei, porque passou uma estatística nos jogos da semana passada que o Stephen Curry é um dos titulares da NBA que menos joga o último quarto. E tem vários jogos que o Steve Kerr tá tirando os caras no último quarto e tá deixando reserva jogando, e mesmo assim os caras perderam 5 jogos em 54.
É um absurdo. Pra eles, assim, não, foi um jogo difícil, mas eles ganharam ali de 15 pontos contra o Clippers lá.
E de repente, no último...
É um dos bons times da NBA, os caras ganharam lá de 10 pontos, 15 pontos, e a gente tá falando, não estão tão bem mesmo.
Eles, de repente, no último quarto...
Croc.
Não, de repente,
eu tô
no
curioso com essa próxima semana. Exato. Aí, hein?
no último quarto contra o Clippers, eles engataram uma segunda ali, começaram a meter bola de 3 atrás de bola de 3, o jogo tava, sei lá, 8 pontos, já foi para 15, acabou, enfim.
Muito, muito bem, queridos ouvintes, nós estamos chegando ao nosso primeiro intervalo musical.
Yeah!
E é com alguma dor no coração.
Boa, Rafa.
Que eu falo, Rafael Gonzaga, o que, que nós vamos ouvir agora?
O que a gente vai ouvir, Miguelito? Como eu te falei, a gente vai passar um pouco do dia que o nosso querido Anderson Varejão viveu ali. E esse dia 18 de outubro foi o dia que o GM do Cavs virou pra ele e falou: meu amigo, eu entro com o pé e você entra com a bunda. E a gente resolve essa parada agora. E
18,
aí, meu 18 amigo,
de outubro?
18 de outubro, não, perdão. 18 de outubro é aniversário do meu pai. 18 de outubro ficou no
parabéns, meu pai,
que
parabéns,
está chegando hoje em casa.
Seja
18 de fevereiro.
Tá bom.
E, tá, e o pior que eu escrevi, 18 de outubro. É, e aí, meu amigo, e aí ele falou, tá falado, não tem discussão, mas amanhã é, há de ser um outro dia, Miguelito. Por isso a gente vai ouvir, apesar de você, Chico Buarque.
Vamos ouvir, então.
Boa.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir, antes do que você pensa, apesar de você. Céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Ouvintes, fazia tempo que vocês não ouviam o nosso querido Itamar Assunção falando sobre a ditadura, né? Itamar estaria um pouco assustado de ver que a ditadura não está tão longe da política quanto ele pensou, mas não é o caso de abrir esse assunto agora. E sim, lembrar a vocês que esta é a assistência cultural, que dá grandes assistências para você com produtos culturais. E hoje a assistência cultural vai emendar em uns 18 quadros, por isso que eu chamo ele, que nunca fez uma assistência cultural.
Olha, boa!
Só ajudei.
Marcos do Amaral Jorge.
Pois é, vamos começar aqui o nosso pupurri, assistência cultural, seguido de Jimmy, seguido de Bolossê, seguido de Brasil Zil, seguido de tudo.
Tudo, é nóis.
E a gente vai falar do quê? Do aniversariante de hoje, do homem que hoje completa 66 anos de idade.
Uma pausa, como o mundo dá voltas, né? Vejo que Marcos do Amaral Jorge sempre crucificou André Cavalieri quando ele trouxe o quadro aniversariante do dia.
Exatamente, eu ia falar.
E o mundo dá voltas, Marcos do Amaral Jorge. Homenageei o aniversariante do dia.
É muito migué fazer um bloco aniversariante do dia, cara, na moral. Você não precisa fazer nada, nada. Só dá um Google. Enfim. Voltando aqui, continuo com a minha posição frente ao quadro aniversariante. E o aniversariante é Dr. J. Julius Erving.
Uau! Oh,
parabéns, gente, querido.
A gente ia falar do documentário de 2013 que a NBA lançou sobre o Julius Erving, em comemoração aos 30 anos do título que ele ganhou com os 76ers. O único título dele na NBA, inclusive. Que foi dirigido por quem, Olinho?
O Zach Levitt.
O cara que fez o Dream Team sobre o time das estrelas dos Estados Unidos e The Announcement sobre o Magic Johnson e a relação dele quando ele disse que teve AIDS, e foi, que é um documentário bem legal, inclusive.
Esses dois a gente já falou na assistência cultural. Falou.
Que o Marcos não escuta o programa.
É um problema isso.
Quando você fala,
não,
ele
eu escuto, mas é que tem tão pouca coisa que a gente ainda não falou nesse programa.
Tem esse, por exemplo.
Exatamente.
Tá vendo?
E sobre o que é esse documentário, então, Gustavo?
Como todo documentário que conta a história de alguém, ele fala sobre a história do Julius Erving, né? Lógico. Ele conta um pouco sobre, né, a infância dele ali em Long Island e conta como ele começou a jogar basquete, né? Que é uma história muito engraçada. Ele é a típica história do jogador americano que joga ali no playground e tal, na quadrinha que tem do lado de casa. Só que teve um inverno muito rigoroso lá na cidade dele e ele e o brother dele falaram: puta, não dá pra jogar basquete aqui, a gente precisa achar uma quadra coberta. E aí eles pegaram a bicicleta, saíram para dar um rolê e acharam uma quadra que salvou a vida deles. E curiosamente, essa quadra era do Exército da Salvação.
Agora o Biradão.
O legal é que esse documentário ele mostra aí o cara, assim, tá na quadra. Aí eu ficava ali, ó, naquela janela ali, ele aponta assim, ó, a janela da casa, e ele ficava só olhando. Quando parecia nove caras, ele descia e completava.
Ele descia e ia jogar bola. E é engraçado que era um time, lógico, de brancos, e ele e o brother dele eram os únicos negros, e ele fala que não, eu nem via racismo nessa hora, eu tava ali jogando bola com os meus brothers e tudo bem, não tô nem aí pra isso. E aí passa pra história dele, né, na high school, quando ele ainda era um jogador pequeno, e ele tinha um apelido que era... Qual era, Crovis?
Ele, na verdade, o amigo dele, eles brincavam muito entre si. Porque o cara era daqueles... Acho que todo mundo conhece esse cara, né? Esse cara chato que o Bira não tem essa...
Essa malícia toda. Ele é mais leve mesmo, né?
Aliás, acabou o programa do Jô, né? Mudando todo o tempo. Agora, voltando aqui pro basquete. E o cara era daqueles amigos chatos que todo mundo tem, um que, sabe... O meu amigo chato, nesse caso, é o Alinho, que é o cara que fica falando de regra. Não, peraí, você deu 3 passos, deu 2 passos, não sei o que.
Foi falta aqui, nove, é lá. Isso.
É tipo aquele cara que pede goaltending no rachão?
É Crosby. Mais ou menos esse tipo de cara. Mais ou menos
Marcos
esse
do Amaral
tipo
fez
cara.
Isso.
E aí eles ficavam brincando. Pô, mas você que quer ser professor? Você é o professor aqui? Ah, então você é o professor. E você? Eu sou o professor, você é o quê? Você é o doutor, então. É isso, você é o doutor. E aí ficou, eles ficavam chamando um outro, um de professor, outro de doutor. Até aí... Isso era uma piadinha interna, entendeu? Ele e o amigo dele.
Mas, aí o que aconteceu?
Aí o que aconteceu? Chegou o momento que ele cresceu e foi jogar na quadra. Na quadra do Rucker Park.
E aí que nós vamos...
Que no estoy soñando. time que no estoy soñando.
Vamos emendar no Dime, que não estou sonhando.
É
quatro
seguinte,
das grandes sonoras.
Na quadra, todo mundo tem que ter um apelido, entendeu? E aí que o Dr. J ganhou o apelido dele. Vamos ouvir.
That helped build his reputation.
There was just one thing left for Julius to earn at the Rucker.
They would call him different names, Little Hawk.
He went over to the announcer and said, I'm not the Little Hawk. That's Connie Hawk. So then they called him the Claw.
Oh, man, the Claw's got the ball going. I was like, I'm thinking, I wonder who he's talking about. He's calling me the Claw. I didn't want to be the Claw.
They would call him all sorts of names.
Oh, what a rebound by Black Moses. Black Moses, what are you talking about?
He said, if you want to call me anything, call me the Doctor. So, you know, they said, well, the Doctor is operating tonight.
All of a sudden, Dr. J, Dr. J, Dr. J.
Who's your favorite basketball player?
Dr. J.
Why?
All his moves he do. That's why.
Behind me, up on the roof, is a school.
Muito bom, hein? Você vai nos ajudar para aqueles que não compreendem tão bem inglês.
Então, aí o que aconteceu? Quando ele chegou no parque, o cara que é o announcer, né? O Hooker Park organizava torneios de verão que bombavam mesmo, lotavam de gente, vinha gente da NBA jogar lá, era super tradicional. E aí o pessoal tinha lá o apresentador e o cara ficava dando apelido pra galera. O apelido do Julius Eve até então chamava Julius, assim no máximo, não tinha um apelido que todo mundo chamava.
E ele. O apelido, na verdade, os caras que dão, né? Quando você chega numa quadra, você ganha você o apelido, ganha você apelido, não dá o apelido.
Exato. Acho que na vida toda é assim.
É,
né?
Exatamente.
Eu sou Crovis, eu sei como é.
Verdade.
E aí lá, eles deram o apelido Little Hawk, porque como ele segurava a bola com a mão só, ele tinha garras, então o pessoal fazia uma referência a isso. Aí chegou um cara que chamou ele de Moisés Negro. Aí nessa hora ele falou assim: não, pera. Seguinte, pessoal, vamos organizar isso aqui. Se querem me chamar de alguma coisa, vocês me chamam de Doctor. Porque era da brincadeira do amigo dele. Ele era o Doctor, o amigo era o professor. E aí, Doctor pegou, já virou Dr. J. E aí, ele ganhou o apelido e a partir de então nunca chamaram ele de outra coisa.
É, emendando um pouco no documentário, começa, antes de chegar na parte dele contando o apelido, um jogador da NBA que eu esqueci o nome, um cara que jogava no New York Knicks, conta uma história que uma vez o Julius Irving foi e deu uma enterrada na cabeça dele e a bola voltou na cara dele e nesse momento o dente dele caiu no chão. E aí ele teve que ir ali parar o jogo, peraí, vou pegar meu dente, colocou na boca e tal, e aí a lenda do Dr. J começou a crescer por conta disso. A gente agora vai para o nosso embalo.
Agora tivemos um pequeno problema, no momento que volta para o apresentador está com uma cara
é curioso,
de bunda.
Curioso é que assim, o Dr. J era um cara que jogou na universidade e tal, mas ele nunca se destacou muito. No jogo da quadra, com árbitro e tal. E quando ele ia pro parque jogar ali no rachão, aí ele, cara, virava outra pessoa.
Operava.
E aí ele operava mesmo.
E aí tinha um pouco do lance também, né? Que nesse período em que ele jogou na Universidade de Massachusetts, a NCAA proibia a enterrada por conta da história que a gente já contou aqui do Lew Alcindor, né? Que desde que ele chegou na NBA, a NCAA proibiu enterradas e o Dr. J sofreu isso, né? No time dele. Então ele tem alguns vídeos que ele rouba bolas, chega no contra-ataque e ele é obrigado a fazer bandeja. E aí quando ele vai pro Hooker Park ou pra qualquer outro parque, é a hora que ele consegue liberar o jogo dele de verdade, né?
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Pupurri chegando no melhor, Bola ao Cesto.
Parafraseando o Dedé, só melhor.
Exato.
Chegamos à última parte.
Quadro da história do basquete, que sempre foi conduzido pela bela voz de Rafael Gonzaga. Hoje volta para as garras de Marcos do Amaral Jorge junto com Gustavo Bataglia. Sigam.
Exatamente. Então, já que eu nunca fiz esse quadro, eu começo e aí o Crovis os acompanha depois. Dr. J, né? Ele saiu ali da Universidade de Massachusetts e ele foi draftado.
Só que ele não foi draftado para jogar na NBA. O Dr. J foi draftado para jogar na ABA. Né? A ABA é aquela liga concorrente da NBA, que foi fundada em 1967, e a ideia da liga era vamos concorrer com a NBA até chegar o momento em que a gente vai fundir com a NBA. Isso realmente aconteceu, só que o inverso. Eles acharam que eles iam ser grandes o suficiente e iam absorver a NBA, e no fim das contas eles foram absorvidos pela NBA. E um pouco da ideia da ABA era transformar aquilo que era o basquete da NBA, de jogadas e o jogo formal, num espetáculo. Então foram eles criaram a bola colorida, aquela bola do arremesso de 3 pontos, que é azul, branca e vermelha, era a bola de jogo da ABA, eles jogavam com isso. Eles criaram...
Que é a bola dos Globetrotters, inclusive.
Exatamente. Eles criaram também as mocinhas com pompom que ficavam dançando ali na quadra.
Linha de 3 pontos, eles tinham linha de 3 pontos, eles tinham,
eles tinham linha de 3 pontos, eles também introduziram o show do intervalo. E o que aconteceu? A ABA, ela tinha muito mais espetáculo, mas a NBA tinha uma cartada na manga que a ABA nunca teve. A NBA tinha o contrato da televisão. E isso segurava a onda da NBA.
Dinheiro.
Isso segurava a onda da NBA e fudia com a vida da ABA. E a ABA, lá no meio dos anos 70, começou a degringolar, começou a cada vez o ginásio estar cada vez mais vazio. E aí eles tiveram uma brilhante ideia de se abraçar a Julius Irving, que era o seu grande ídolo e o grande astro da ABA. Eles pegaram o All-Star de 1976, o All-Star Game, que é aquele que a gente conhece, o jogo dos melhores daqui contra os melhores dali, e criaram no meio disso o campeonato de enterradas.
Pequeno, uma coisinha assim, discreta, no halftime, né, no intervalo do jogo das estrelas, que na verdade não era um jogo das eram os melhores da liga contra o melhor time, que era o time de Denver.
Isso.
E nesse intervalo, os caras paravam, estavam jogando, sentavam ali, agora vocês seis vão disputar um campeonato de enterrada. Só que assim, ninguém nunca tinha pensado em fazer um campeonato de enterrada até então. O campeonato de enterrada era algo inimaginável, porque você mal podia enterrar, nem tinha um campeonato que nem enterrar podia.
É,
imagina fazer um campeonato de enterrada.
Te interrompendo, Crovis, 1976, o ano do campeonato de enterrada, é exatamente o mesmo ano em que a NCAA volta a permitir enterradas nos seus jogos de basquete.
Não é uma coincidência.
Não é uma coincidência.
E aí, nesse campeonato, eles chamam os melhores caras. As enterradas são meio tímidas. Inclusive, se quem quiser, no YouTube tem o campeonato na íntegra. E é muito curioso, porque ninguém sabe como é que funciona direito. Os caras vão criando as regras no meio.
Tem um senhorzinho dentro da quadra que ele vai orientando as pessoas sobre as enterradas que têm que ser dadas.
Exato.
Eu ia até, nesse pupurri de blocos, eu ia fazer um quarto, que ia ser o Assistência Cultural para contar como é que era esse campeonato de enterrada. Mas eu vou resumir.
O Tolkien, né, no caso.
É, Tolkien, perdão. Ah, desculpa. Eles eram obrigados a dar 5 enterradas. Uma debaixo do aro, uma da linha de fundo, 2 diagonais e uma que era saindo de fora do garrafão. Como o Crovis estava falando, as enterradas eram timidaças. Assim, o cara vinha e falava, agora você tem que enterrar dali. Aí o cara ia até ali e fazia uma enterrada sem graça. Aí, vai até ali. Aí o cara ia lá e fazia uma enterrada sem graça.
Teve um cara, o David Thompson, que é o cara do Denver Nuggets, que aí, quando você vê o vídeo, você fala, mano, esse cara é bom. Ele tinha 1,90 e poucos e subia pra caramba, então impressionava a enterrada dele.
Ele era o mais baixo da competição.
Exato, ele era o penúltimo. Aí o último, quem era? Dr. J, porque o melhor você tem que guardar pro fim.
Exato.
E aí, quando o Dr. J começa a enterrar, o ginásio já fica de pé. Ele dá umas 2 socadas que nunca ninguém tinha visto antes. E aí que vem a grande enterrada.
Aquela.
É quando ele chega, ele já não sabe bem o que fazer. Aí alguém cochicha alguma coisa pra ele. Ele vai na linha do lance livre. Aí ele olha assim. Ele tá de frente pra cesta. Ele vira de costas. E começa claramente a contar a passada. Aí o pessoal já fica... Você ouve no ginásio aquele clima. Assim,
como se fosse um saltador de salto triplo, né?
Exatamente. Exato. Aí, será que ele vai fazer isso mesmo? Será que ele vai? E aí ele sai correndo e ele salta da linha do lance livre. Nunca ninguém tinha visto um campeonato de enterrada, quanto mais uma enterrada da linha do lance livre.
Mas ele não invade que nem os atletas.
Ele dá aquela pisadinha na linha,
mas ele enterra com sobra.
Ele enterra, cara, com sobra, exatamente.
Ele enterra com sobra. Se ele tivesse pulado do meio da cabeça do garrafão, ele também tinha enterrado.
Esse é o detalhe da enterrada, porque ele faz a conta ali e tal, ele deve ter errado a conta. Se fosse um salto em distância, ele teria queimado. Mas ele passa com muita sobra.
No livro do Bill Simmons, aquele que a gente já falou aqui, que chama The Book of Basketball, que é uma bíblia do basquete lá que o cara escreveu, ele diz que nesse momento, era, quem estava no ginásio eram como crianças vendo pornô pela primeira vez.
E aí, se você acha que o Michael Jordan imortalizou isso, saiba que isso é uma cópia do nosso querido Dr. J, o aniversariante do dia.
Boa!
Muito bem, gente.
Fiquei emocionado, sério.
Parabéns por essa quantidade enorme de quadros, né? Nos perdemos até com muitos quadros. Vocês deram conta de um grande aniversariante do dia.
Parabéns.
Muito bom. Então nós vamos, mais uma vez, para aperto ao meu coração, nós vamos com a trilha de Rafael Gonzaga. Vamos ouvir o que agora, Rafael
nós
Gonzaga?
Nós vamos para o segundo momento dessa trajetória do Anderson Varejão, que
essa
menos
é
de 2 horas de contrato com um novo time, quando ele chegou em Portland, mais uma vez entraram com o pé e ele com a bundinha. E aí, meu amigo, tudo é perigoso, mas você tem que sempre estar atento e forte. E aí, Miguelito, atenção pro refrão que de Caetano e Gil, cantado por Gal, divino maravilhoso.
Precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer. Para estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Atenção, para as janelas no alto, atenção, ao pisar o asfalto, mangue, atenção, para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer. Atenção para o refrão. Uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte.
Este é o Brasil Zilzil, que
olha,
volta
ainda tem.
De maneira triunfal para este programa, aqui, trazido por mim, com uma singela homenagem.
Ah, que lindo.
Nós vamos homenagear, é claro, ele, que já foi tido como o próximo reforço do Flamengo, que o NBB 2016-2017 surpreende a todos e vai para o atual campeão da NBA. Antes de ir para o atual campeão da NBA, Anderson Varejão deu uma declaração emocionada e emocionante, se despedindo do seu antigo time, os Traidores de Cleveland, ou os Cleveland Cavaliers. E nós, para você, para embalar você ouvinte, nós traremos essa carta em português, em primeira mão.
Opa. Meu Deus.
Nas palavras dele.
Meu Deus.
O Menino de Ouro.
Meu Deus.
Olha, não acredito.
Meu Deus.
A voz das multidões.
Meu Deus.
André Cavalieri. Então você, querido ouvinte, apague a luz do seu quarto, do seu escritório, da sua casa.
Meu Deus.
Feche os olhos.
É muita emoção isso. Não sei se
aguenta. E se sinta ao lado de Anderson Varejão. Vamos lá.
Queridos fãs, durante os últimos 12 anos, tive a honra de representar a cidade de Cleveland na franquia dos Cavaliers. E por isso, serei grato para sempre. Cheguei da Espanha com apenas 21 anos. Foi uma transição difícil para mim, mas na hora em que vesti a camisa dos Cavs e pisei em quadra, a sensação era de estar em casa. Houve épocas em que jogamos bem, em outras lutávamos juntos. Disputamos playoff e também títulos. Nas últimas 12 temporadas foram altos e baixos, mas não importava o resultado, porque uma coisa nunca mudou. O apoio incondicional de todos vocês, os fãs. Se vocês estavam assistindo pela TV, ouvindo no rádio ou gritando a plenos pulmões, nós sentíamos essa energia e o apoio. Os fãs do Cleveland são simplesmente os melhores. Não há nada melhor do que andar pelas ruas em um dia frio e ouvir os fãs gritarem seu nome, poder parar para conversar com eles. Não há nada como olhar para a arena e ver mais de 20 mil pessoas usando perucas para combinar com o seu cabelo. Isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Nunca vou esquecer. Assim como o Brasil ocupa um lugar muito especial no meu coração, Cleveland agora é parte de mim. Eu considero a cada um do Cleveland Cavaliers como parte da família. Proprietários, membros do escritório, treinadores que tive ao longo dos anos, companheiros, cada um dos funcionários. Obrigado. A cidade de Cleveland é realmente um lugar especial. Eu vi jogadores e treinadores indo e vindo, e por tudo que vi, sempre soube que Cleveland era onde eu queria me aposentar. Mas a vida nem sempre funciona da maneira como queremos. E no fim do dia, quando dizem, isto é negócio, infelizmente é verdade. Então, sendo assim, digo adeus. Mas o mais importante, eu digo obrigado. Obrigado por todo o apoio. Obrigado por terem vindo todas as noites, estivéssemos ganhando ou perdendo. E obrigado por me darem os melhores 12 anos da minha vida. Lar é onde o coração está. E meu coração sempre estará em clima. Anderson
Varejão. Ah, escorreu meu uma Deus, lágrima, ah,
meu Deus, meu Deus.
Vamos fazer um quadro
com vozes de André Cavalieri.
Não, obrigado, assim obrigado não
e
é pra
trilha de Miguel Prata e Ravel.
Pra vocês.
Muito bom, muito
nós
bom, Dedé.
Nós fizemos essa singela homenagem, eu e André Cavalieri, para você, Anderson Varejão, que agora não pode nos ouvir ao vivo, porque está aquecendo em quadra pelos Golden State
Warriors. Mas depois faz o download.
Mas depois ele vai ouvir On Demand, ele já sabe que ele pode acessar a Central 3 e ouvir quando e bem entender.
É por isso que chama podcast, você sabe, né?
Ah,
porque
perfeito,
você,
né?
Você pode ouvir quando você quiser.
Ah, genial, Leandro.
Grande Bira. Grande Bira.
Bira sempre tem a sua.
Mas pra você, ouvinte, que não é muito ligado em emoção em sim, e sim em matemática, Rafael Gonzaga agora vai nos elucidar só um pouquinho do que aconteceu de fato com o Anderson Varejão, que foi trocado do Cleveland com o Portland, e do Portland ganhou esse presentão do Golden State.
Não, é só um rápido resumo, Miguelito, para mostrar que assim, quem ri por último realmente ri melhor no caso do Varejão, né? Porque a gente foi... Eu mesmo não sabia exatamente como é que funcionava essa dispensa, etc., principalmente em relação à grana. O que acontece é, o Varejão foi dispensado pelo Cleveland, na verdade não foi dispensado, foi trocado pelo Cleveland com o Portland. O Portland optou por dispensar ele. E aí o que acontece? O Portland é obrigado a pagar todo o contrato do Varejão, que ele chama de contrato garantido. Ou seja, quando você assina o contrato, você tem os anos na sua negociação garantidos e aqueles anos que podem ser opção ou do time ou do jogador de renovação. Então, quando ele é dispensado, todo o contrato garantido tem que ser pago. Só que aí ele ganha a opção de pagar em 5 anos e não pagar no ano normal. Por que, que o Portland faz isso? Porque aí ele abre espaço no cap, ou seja, só vai comer o espaço de grana que ele tem disponível para gastar em jogadores, só aquele valorzinho que ele vai pagar. No caso do Varejão, o que faltam é mais ou menos 12 milhões de dólares.
Tá contato. Mal, hein, rapaz?
Ou seja, ele vai receber em 5 parcelinhas anuais esses 12 milhões de dólares. Esse ano, o contrato do Varejão era de 9 milhões e pouco de dólares. Ele já recebeu do Cleveland 6 milhões e pouco, ou seja, esse restante o Varejão vai receber esse ano do Portland. Além de, existia no contrato dele uma cláusula que eles chamam, deixa eu achar aqui, ela chama Trade Kicker. É uma cláusula que ele ganha um bônus caso ele fosse trocado. Esse bônus era de 1 milhão e 100 mil dólares.
Se chama Kicker?
Trade Kicker.
Tem relação com pé, com chute no traseiro?
Não tenho a menor ideia, pode ser.
Ah, sagaz, Leandro e a mim. Muito bom, Bira.
Boa.
Mas ele vai receber, ou seja, ele vai receber um adicional de 1 milhão, mais de 1 milhão de dólares a mais ainda, por conta dele ter sido trocado. E, além disso, ele fechou um contrato com o Golden State de veterano, que é esse contrato para quem já está há mais de 10 anos na NBA. Então ele fechou, que é um valor de 1,5 milhão de dólares, ou seja, soma isso tudo. Ele, além de ter ido para o time que lidera a conferência e o grande favorito a ser campeão, ele ainda ficou com o bolso mais cheio.
E se livrou do LeBron, né?
Exatamente.
É o sonho de todo jogador atleta profissional do Cleveland.
Boa.
Bom, é com essa emoção e homenagem a Anderson Varejão que nós estamos encerrando esse Estação Basquete de número 58, Força na Peruca.
Boa.
Para isso eu chamo o Marcos do Amaral Jorge para se despedir dos nossos ouvintes e dar algum recado especial.
Não, é só uma despedida mesmo, mais uma semana de NBA vindo aí, porque essa última foi fraco, né? Teve esse All-Star
só break, começou na quinta.
É chato, né? Para muito tempo os jogos.
Antigamente não era assim, não.
Preguiçoso esses caras, né?
Preguiçoso demais. Mas enfim, semana que vem tamo aí de novo.
Marcos Amaral Jorge incorporando o craque Neto, né? Na época dele jogava machucado, jogava todo dia, depois do All-Star Game.
Boa.
Rafael Gonzaga, você que não joga machucado, porque se poupa, é claro.
Claro.
O sua despedida vai para quem hoje?
Ah, minha vai para um complemento aí, Força Varejão, Força Dedé, né? Que passa por momentos difíceis. E é isso, tamo junto. Até semana que vem, Miguelito.
Compartilha aí a hashtag Dedé, tamo junto.
Tamo junto.
Até a recuperação do Dedé, já estamos chegando nos Trending Topics, estamos quase passando a ESPN com qualquer hashtag que eles lançam para qualquer momento.
Última coisa, já que Dedé não está, um abraço para o grupo onde eu não estou.
Ah, é verdade.
O Basquete da Massa.
Um abraço para a rapaziada.
Exatamente,
do Basquete da Massa.
O maior grupo de WhatsApp da história.
Do mundo.
Depois do grupo do WhatsApp do... sei lá, não veio nenhuma piada, estou um pouco desatento. Bom, ele que nunca está desatento e muito atento às piadas é Leandro e a mim.
E com profundo incômodo com o roteiro que chama Peruca de Peruca, preciso saber se ao subir o podcast amanhã estaremos com a grafia correta ou com a grafia moleque. É força na peruca ou força na peruca?
Olha, depende do espaço. Você põe isso no Facebook, dá 600 likes. Você bota isso no Word, grifa em vermelho. Então fica aí uma questão pra você.
Tá bom.
Boa.
Mas abraço. Vamos sempre pelo português correto.
Abraço.
Gustavo Battaglia.
Valeu, gente. Boa noite.
É isso aí, gente. Estamos terminando esse programa. Um grande abraço. Até a semana que vem. Fiquem ligados para muito mais Estação Basquete.
Opa, valeu.
Falta a minha última música.
Ah, exatamente.
Agora é isso. O cara pede a música. Ele quer boicotar os amiguinhos,
lógico,
entendeu?
Lógico.
Ele quer boicotar os amiguinhos, então eu puxo a palavra.
Só um parênteses. Semana passada eu não anunciei a música. Sabe o que Leandro e a mim fez? Tesourou a última música.
Meu Deus.
Então manda bala lá pra Leandro me tesourar.
Não é nada. Agora, ó. Varejão deve entrar em quadra hoje, então bora levantar, sacudir a cabeleira e dar a volta por cima. Vamos com Elza Soares, volta por cima, minha gente. Valeu!
Valeu!
Valeu, falou, gente!
Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima também, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher livre dar a mão, reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda.
pleurer. Pleurer, ça vous fera du bien. Pleurer, pleurer, vous verrez et l'amour fera le lien. Hey baby, je reconnais mes torts, tu le sais bien. J'ai cherché mes larmes et maintenant je peux tendre la main. Pleure, pleure pour un nouveau lendemain. Papa est un avolta pour Sima. Sim, Sima, fais sortir toute la peine. Jay Pena, maman, reconnaissez un Keda. Kada, Omen se cache ou débâche. Oui, nous sommes des lâches quand il s'agit de pleurer. Pleurer, pleurer, tout le monde va le voir et je le serai, j'aurai et j'aurai toujours un homme de moral, même si je me mets à pleurer. Je positive et jamais je me désanime. Jamais, jamais je triche avec mes émotions, l'amour m'anime. Et c'est ce qui fait que mon évolution est clean. Et j'ai la clé, quand je pleure, c'est ma rime qui me réanime. Quand je pleure, pleure, quand je pleure, pleure, pleurer, pleurer. Jamais je me désanime, jamais je me désanime, jamais je me désanime. Pleurer, pleurer. Quand je pleure, quand je pleure, quand je pleure.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dá. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Cima. Reconhece a queda, reconhece a queda, dá volta por cima, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda, mas não desanima.